Bom, é...
Sim, sim.
Pois, pois. Este episódio está muito barulho para criar jovens empreendedores com o braço enfiado onde não era suposto. Consegui juntar tudo. Consegui juntar tudo. Vasco, orgulho. Força! Cruzei-me com esta história no fim de semana e esta é aqui da terrinha. Eu não fazia ideia que isto tinha acontecido, mas não sei se leram isto, a mítica discoteca Kremlin fechou no passado dia 12 por uma razão muito particular. 7 moradores locais moveram um processo contra a famosa discoteca por ruído excessivo impeditivo à salutar prática do ato físico do amor.
As pessoas não conseguiam.
Ah, boa!
Isto é interessante.
Como assim?
Pela especificidade. Normalmente não é preciso uma pessoa apresentar uma explicação tão detalhada, não é? Dizer que o barulho é excessivo numa zona residencial é suficiente, mas aqui sabemos detalhes. Disse uma das moradoras e responsáveis pelo processo judicial, disse isto ao Jornal de Notícias: o stress provocado pelas sucessivas noites sem dormir dificulta não só a manutenção de uma vida sexual saudável, como a própria possibilidade biológica de conceber uma vida. É porque não descansam e, portanto, não se sentem depois em forma para o amor. Eu achei inicialmente que era porque não conseguiam concentrar-se com o barulho.
Eu também.
Mas também essas pessoas não fazem o ato físico do amor para efeitos de recriação. É mesmo para gerar vida.
É para criar.
É para criar.
Claro, sim, sim. Claro que sim.
Podia acontecer daquilo que acontece aqui. A ti, Marco, que é, de vez em quando, músicas com letra.
Certo.
Distraem-te do...
Canções que tenham letra.
Do que é suposto.
Não quero mais repetir. Na esperança que haja mais alguém como eu, o amor comigo... Se é para ter acompanhamento musical, tem de ser instrumental. Panpipes ou coisas assim. Porque...
Oh, Kremlin, passam lá panpipes.
Porque se é uma canção conhecida que tenha letra, eu desconcentro-me. E eu não sei como é que há pessoas que conseguem, por exemplo, fazer amor ao som de Jardins Proibidos de Paulo Gonzo. É tudo, é a letra, que
aí,
basicamente toda a gente sabe
nisso.
Mas é também a estranha sensação de estar num quarto na cama com a pessoa que se ama, mas também com o Paulo Gonzo.
E Olavo Vilac.
Mas eu, assim que ouço a voz de um intérprete, estou a ouvir o intérprete na minha mente.
Mas pode ser importante enquanto incentivo se acontecer de manhã.
Exatamente.
Pois claro, quando amanhece.
É aproveitar.
Logo não há, claro.
Bom,
mas pronto, o Kremlin acatou a ordem para fechar por uns tempos. Eles dizem que vai reabrir em breve com melhor isolamento sonoro, para que bebés comecem a ser feitos forte nas imediações. A decisão ousada da manhã é a desta família britânica de Charlie, em Lancashire. O senhor que vos falo a seguir é, para mim, o vencedor do prémio da manhã.
Como é que é o prémio?
Ok. Já vão perceber. Vencedor do prémio da manhã e talvez do ano. Dale Allen é o pai da família. Foi recentemente entrevistado pelo jornal Daily Mirror porque, a dada altura da sua vida recente, ele pensou: eu creio que consigo educar os meus filhos melhor do que a escola.
Vamos todos fazer o mesmo.
Ele diz ainda: então decidi retirar os meus filhos da escola. Quero criar todo um novo ambiente de educação para os meus filhos. Estão a aprender dicas práticas para a vida. Aparentemente esta inspiração dele surgiu depois de saber que um dos filhos era frequentemente posto de castigo pelos professores porque falava muito nas aulas. Ele diz que foi isso que o levou a tirar o primeiro filho da escola e os outros foram atrás. Diz ele: não quer que os meus filhos sejam mais umas ovelhas, quer que se destaquem da multidão. Eles têm opiniões fortes que eu não quero que lhes sejam arrancadas pelo sistema. Pai, espero que não sejam nazis.
Mas acho que daqui a uma semana ou duas está a devolver os miúdos.
Porque... Atenção, ele diz que está a dividir a educação dos miúdos entre ele e o ChatGPT.
Ah,
os dois professores.
Okay. Ok.
Estão a perceber o prémio.
Tem tudo para dar certo. Pô.
Diz ainda que não quer perder tempo com inutilidades e que o currículo do ano letivo destes miúdos, um deles com 6 anos, versa sobre finanças, marketing, design de software, inteligência artificial e como podem gerir o seu próprio negócio.
Uhum.
Está a saber tu vai fazer muito.
Tá. A próxima história falou-me ao coração porque sei exatamente a situação porque esta senhora está a passar. Ela chama-se Beffy, é inglesa, estava num bar em Birmingham uma destas noites, o bar cheio de gente, e de repente eis que ela se vê emaranhada numa sessão dos chamados males de um casal que ela não fazia ideia quem era. Como é que uma pessoa se emaranha assim na ação romântica de outras pessoas? Ela mostrou tudo num vídeo no TikTok, porque em boa hora sacou do telemóvel para registar o acontecimento. Basicamente o que aconteceu ali é que o homem do casal ao lado dela abraça a namorada sem reparar que, para abraçar, enfiou o braço dele através da alça de ombro da mala Gucci da jovem Beffy. Também ela com o braço enfiado na alça. Então ela não tem outro remédio, uma vez que a paixão do casal está ao rubro, que não manter o braço dela também enfiado na alça enquanto tenta não rir alto. Ela está a tapar a boca. Depois vou pôr o vídeo.
Ela está a participar no Instagram.
Ela...
Mas atenção que Beffy não panicou.
Beffy não panicou, não. Ela está cheia de Beffy vontade de rir. Está cheia de vontade de rir. Mas de repente aquilo é uma espécie de romance a três em que uma das partes claramente não está bem a participar, nem quer participar, mas está ligada às outras duas pessoas porque também não quer ser ela a estragar o momento.
Mas
não é?
Isso é quase um assalto.
É. O que obviamente me trouxe à memória o meu próprio envolvimento acidental numa sessão romântica alheia, que já contei aqui, mas talvez haja pessoas que ainda não conhecem isso. Não sei se, Manel, não sei se já ouviste esta
julgo
história.
Não.
Vale a pena recordar, até porque acho eu que é bastante mais aflitivo do que o que aconteceu a esta jovem. Eu acho que muito mais facilmente ela podia ter se libertado desta situação da alça da mala do que eu do meu sarilho. O que aconteceu foi, há anos, quando os Duran Duran vieram ao Coliseu e eles começaram a tocar a sua lendária balada Save a Prayer, um rapaz do público pegou na sua namorada e sentou-a no corrimão lateral do Coliseu para uma sessão romântica de beijos ao som da música. Problema, eu tinha a mão no corrimão, Manel.
Ah.
E ele sentou a namorada em cima da minha mão. E a ação romântica começou logo. E é daquelas coisas, epá, 3 segundos depois já era esquisito qualquer uma das situações. Eu deixar a mão ou eu tirar a mão.
Eu estou a imaginar.
Então, o que aconteceu foi que, em absoluto terror, eu deixei a mão. Enquanto os Duran Duran cantavam uma canção que dura para aí 5 minutos. Quanto tempo é que tem aí a música? Consegues ver?
Tem 4 e tal, sim.
4 e tal. Eu deixei lá a mão enquanto os Duran Duran cantavam esta balada que eu nunca mais consegui ouvir da mesma maneira.
Olha, mas ela achava que a mão era do namorado.
A questão é essa, chega a casa e diz: epá,
eu não sei.
Aquela mão malandra no Coliseu e ele, qual mão?
Adorei. Qual era mão? Impossível, se ele tivesse 3 mãos, que ele estava a abraçá-la.
Sim, mas nesse momento tu não pensas. Não
sabes no bem, calor não, do momento, sabes lá se é uma mão ou se é um pé.
Sabias que era uma mão humana, isso sabias.
Era uma mão humana.
Olha, mas que ficou quentinha, ficou. Não foi?
Quentinha e dormente. A minha mão estava dormente. Quando a canção acabou, eles foram-se embora. E eu acho que isto consegue ser mais aflitivo do que a história da jovem com a alça da mala. Embora o tipo ter a pontaria de enfiar o braço dele na alça da mala dela para beijar a namorada, epá, eu acho um portento. É um portento. Pode ser, de facto, uma nova estirpe de carteirista. Não digo que não.
E quanto tempo é que o beijo durou? Ela diz isso ou não?
Não diz, é pá, mas eu vou pôr o vídeo daqui a pouco, já vou pôr o vídeo.
Neste momento vivem juntos.
Exato. Os três.
Ela é o elo de ligação daquilo tudo.
Exato.
Tens que vir, filha, tens que vir.
Olha, termino só a dizer que o livro O Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Ferrada à Veludo do Homem, continua em pré-venda. Esta primeira leva de exemplares autografados começa a chegar ao fim em algumas lojas a partir do dia 6 de outubro. O livro estará em todo lado, em todo o seu aveludado esplendor. E quando fizermos o lançamento, eu estou seriamente a considerar e forrado a veludo, homem. Porque lembrei-me que tem um blazer que parece feito do material da capa do livro.
Olha.
Leva, e leva uma mão aqui no lugar do lenço.
Ah, boa.
Assim a sair.
Podias era mandar fazer um fato daquela cor?
Eu acho que este blazer não é assim tão longe daquela cor, por acaso.
Leva.
Não, eu acho que deves aplicar aquilo que acabaste de contar. E as pessoas que vão à apresentação do livro devem colocar a mão debaixo do rabo da pessoa que está ao lado.
Ah, giro.
Durante toda a apresentação do livro.
Na FNAC. Sim. Portanto, cada pessoa tem a sua mão.
Seja quem for, há uma cadeia de mãos.
Mas as pessoas ficam assim na coxia, não têm mãos de ninguém, não é?
Ô, meu amigo, a vida não ajuda todos ao mesmo tempo.
Pois,
é o que é. É muito difícil.
Pois é. Bom.